A vida no planeta Terra, ou em qualquer planeta sob a égide do mundo de provas e expiações, é um filme épico, é uma novela épica, é uma peça teatral épica, ou seja, de longa duração, aonde o escritor chama-se Deus. O diretor que dirige a sua posição em cada palco e cada sua posição no palco ou no set de filmagem chama-se Jesus Cristo, que é auxiliado por técnicos que são os espíritos trabalhadores, enquanto aqueles espíritos que estão na carne são os artistas que envergam uma roupagem que os caracterizam como personagens. Que é o senhor ser humano. O ser humano é o personagem deste filme. O espírito é o artista que encarna diversos personagens durante este filme épico. O mundo espiritual são os técnicos, Jesus o diretor, Deus o escritor desta história. Um personagem não pode dar um passo sem que o diretor o leve para este lugar. O personagem não pode falar uma palavra sem que esteja no texto escrito pelo autor. Ficou claro? O que é vida? É isso. E aí vamos ao final do mundo de provas e expiações ver quais os artistas que passaram por tantos personagens e ganharam o Oscar. Estes irão montar um novo filme. Aqueles que foram reprovados serão rebaixados para teatros ou filmes de segunda categoria. É isto a vida do espírito. Compreendeu?
Sim.
Que não há mais dúvida.
Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam de vossa impaciência. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar.
Está mais do que respondida esta pergunta. O plano espiritual superior está aqui para ajudar. Ele lastima, ou seja, tem compaixão das coisas pelas quais vocês têm que passar. Mas não é por isso que eles não deixarão de induzi-los para chegar àquele determinado lugar. Porque eles não podem contrariar a ordem do Pai. Mas os espíritos maus ficam perto e não atacam a não ser aqueles que merecem. Porque estes, para atacar, como também já vimos, necessitam ser intuídos pelos trabalhadores do bem. Mas ficam perto, esperando alimentar-se. Como a pomba que espera o resto de um sanduíche que caia no chão. Alguma dúvida? Se alguma hora estiver fora do texto de Kardec, por favor, fale.
Não falo, não. É que ele falou de dois tipos de espíritos, né? Os frívolos.
Foi o que nós falamos. Espíritos maus e os espíritos bons.
Sim.
Se ele é frívolo, se ele é assassino, se ele é orgulhoso, isso não é.
Cabe para a mesma resposta.
Só colocamos em grupos, né?
Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem.
Acabou a resposta?
Sim.
Preciso falar alguma coisa? Não é exatamente o que estamos falando. Nós somos dirigidos pelos espíritos. a influência é muito maior do que vocês creem. É total. A direção do plano espiritual fora da carne sobre os encarnados é completa. Mas vocês ainda se acham seres humanos capazes de gerar atos, de praticar atos. Mas Kardec já disse: aonde está a novidade do que estamos falando? Não está escrito aí, senhor? Não foi escrito em 1840? Por que até hoje não entendemos?
Aceitamos esse tipo de situação.
Claro, se apegaram a uma palavra: livre arbítrio. Eu tenho o arbítrio de fazer o que quero.
Deus está ali para punir, de acordo com o que se decide.
Deus, na figura de vocês, Deus é um mero espectador da vida.
É.
Diria mais, para alguns, Deus é um torcedor. Ele fica sentado no seu trono de ouro, torcendo que você erre. Você erre. E aí, quando isto acontece, ele esfrega as palmas da mão e diz: agora eu vou agir para mostrar quem é o dono, quem é o chefe. E aí ele castiga, ele pune. Isto acontece porque estão acostumados com a justiça de vocês, que não é justiça, mas sim recompensa. Aquele que pratica sofre, aquele que recebeu é recompensado. Mas justiça não é deixar acontecer uma coisa que não poderia. Justiça é não deixar acontecer. Ou melhor, justiça não é recompensar aquele que foi ferido, mas sim não deixar acontecer. Porque se acontecer, já houve justiça. Então, isto tem que ficar muito claro. Se vocês acreditam em um Deus justiça perfeita, não podem acreditar num Deus que haja depois que você fez o que quis. Porque se aí Deus vai entrar, por que não entrou antes? Se Deus vai, depois que o ato for praticado, vai punir aquele, por que este Deus não agiu antes para não deixar praticar?
É, nós mesmos temos isso aqui, temos um ditado: melhor prevenir do que remediar. Então,
chamam Deus de burro. Não é assim. Um Deus, diria mais, masoquista, que quer que você erre, porque só assim ele entra na sua vida. É esta visão de Deus que vocês criaram. E não estamos falando de igreja evangélica, de igreja católica, de igreja qualquer uma, inclusive do kardecismo. Todos eles mantiveram esta figura de Deus separada do ser humano. Deus é uma entidade autônoma que só age quando a sua lei é quebrada. Mas primeiro espera a lei quebrar, ser quebrada, para depois agir. Isto é masoquismo, isto é burrice. E não é este o meu Deus, não é este o Deus do universo. Meu Deus está na resposta primeira do Livro dos Espíritos: inteligência suprema, causa primária das coisas. Meu Deus está ainda no capítulo 1: justo, bom, único e imutável.
Com relação ao esclarecimento aqui nessa resposta, ele fala que frequentemente são eles que vos dirigem, ou seja, utiliza essa palavra frequentemente. E aqui na anterior também ele usa essa palavra frequentemente, e logo na primeira que nós lemos, o final da resposta é que eles não se preocupam com aqueles espíritos que são indiferentes.
Não se preocupam com os espíritos que são indiferentes,
que lhes são indiferentes,
lhes são indiferentes,
né? E aqui diz que frequentemente eles conhecem aquilo que querias ocultar de vós mesmos. E aqui a mesma coisa. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, não existe uma regra geral. Não é sempre que existe isso.
Porque é o meu... O que é frequentemente?
Frequentemente? É sempre.
Com frequência. Não é? Agora, que frequência?
E entra naquela situação da graça, né? Quando nós entramos em desgraça,
eles continuam agindo.
Mas só que mais distantes.
Não. Eles estão ali, lhe intuindo para praticar atos que lhe sejam danosos para ver se muda a energia. Quando chega ao extremo, vão intuir um espírito do mal e, através desse espírito do mal, que é intuído pelo do bem, passam a intuição para você. Isso chama-se obsessão. Sempre o espírito está perto. E ainda mantém ranços. Quando estou fazendo errado, Deus está longe de mim. Não. Deus comanda a sua vida do primeiro respirado à última respiração.
Vou corrigir. Eu acho que eu não entendi a primeira resposta aqui. Foi justamente o que você falou. Ele se preocupa com aquilo que está dentro da missão dele. Porque aquilo que não está dentro da missão dele, ele não se preocupa.
Ele não se preocupa.
Então, a indiferença, há uma indiferença com relação àquilo que está fora.
Aos outros. Isso. Com relação aos outros e com relação à sua vida fora daquela situação.
Sim.
Se, volto a repetir o exemplo, para sair da sua casa até aqui, foi um espírito que veio lhe intuindo passo a passo para fazer exatamente o que Deus queria.
Uhum.
Quando este espírito veio no primeiro momento, ele só se preocupou com seu trajeto até aqui. Não se preocupou com as outras pessoas em volta, com quem ficou na sua casa, com quem estava aqui, com todo o universo que estava circulando ao redor do Senhor.
Uhum.
E quando ele foi, e ele também não se preocupou com o que iria acontecer aqui esta noite.
Ou com o que aconteceu antes.
Ou com o que aconteceu durante o seu dia.
Uhum.
Para cada trabalho houve um espírito que tomou conta. E ele se restringiu exatamente àquele trabalho. Agora, com certeza, pode estar em outro país aconselhando outro espírito.
Uhum.
Não, nem necessariamente neste bairro, ou nesta cidade, neste estado, ou neste país. Ele está à disposição da humanidade.
Uhum.
Ficou claro agora?
Sim.
Então vamos para a próxima pergunta.
Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns dos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem.
Está muito claro. Existem duas ideias que se combatem dentro do espírito. Não foi claro?
Sim.
Primeira, vamos começar no início, vamos, da pergunta, da resposta. Desculpa. Existem pensamentos que lhe são intuídos e existem pensamentos que lhe são próprios. Não foi colocado assim?
Sim, no começo aqui ele fala que vários pensamentos nos alcançam ao mesmo tempo.
Sim, mas
sobre o mesmo assunto.
Leia o início.
Vossa alma é um espírito que pensa.
Isso. E existem, tem a condição de raciocínio.
Uhum.
Então, se lembrarmos da nossa conversa sobre raciocínio, vamos nos lembrar que no processo que nós chamamos realmente de raciocínio, o espírito vai buscar duas bases para aquele raciocínio. Uma base de dados e uma base de energia. Não é assim?
Sim.
Esta base de dados é o que vocês interpretam hoje como o seu raciocínio.
Sim.
Que não é. Esta base de dados é comandada pela influenciação do mundo espiritual. O seu raciocínio é, entre as muitas que estão na sua base energética, que energia vai ligar aquele raciocínio que vai gerar o ato. Entendeu?
Sim.
Não é isso que está escrito aí? É exatamente isto que ele está falando. Existem raciocínios intuídos e existem raciocínios próprios, mas não o raciocínio de formar história. Porque, como já foi dito e vamos falar sempre, no mundo espiritual não existe mais ou menos. Uma coisa ou é.